seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Clube do Livro, né? Que este episódio chegue para você num dia fantástico. E se você estiver tendo um dia difícil, vamos começar a mudar esse negócio agora. Brunão, vamos nessa?
Simbora, simbora, simbora. Energia lá em cima, já bora.
Aumenta o volume aí, olha só. Existe uma arte em retirar o entulho e se concentrar no que é mais importante. Ela é simples e transferível. Só exige a coragem de assumir uma estratégia diferente. A pergunta de foco é o nome do capítulo, capítulo número 10. Número 10 do livro A Única Coisa. Parênteses aqui, acabei de me mudar, né? E várias vezes Carol falava assim, pô, não, eu nem sou tão apegada, nem tão desapegada, porque não sei o que da minha família, porque não sei o que da tua família, porque não sei o que... Tipo, falando as pessoas, tem gente que é mais apegada, tem dificuldade de passar as coisas. Pô, não tô usando isso aqui há um ano, não, mas pode ser que eu use, pode ser que tenha uma coisa... E ela dizendo assim, amor, você é desapegado demais, desapegado demais. Então, usou essa expressão algumas vezes, e depois, lendo o livro aqui, é... Eu não sei até onde é. Eu sou um cara muito desapegado, ou quem é muito desapegado, e talvez tenham pessoas mais desapegadas do que outras, enfim. Mas é, parte disso é um exercício intencional de você criar espaço para novo. Isso tem a ver com produtividade, com tarefas, tem a ver com a vida, no final das contas, né? Muito do que a gente vê aqui quando você fala de como organizar sua vida para ser mais produtivo, esbarra para outras frentes, né? Para a tua vida. É, no quesito saúde, na tua vida financeira, na tua vida, nas relações e assim por diante. Em 23 de junho de 1885, bem, agora vamos ler o capítulo para ver se faz sentido aqui do ponto de vista do autor que eu trouxe aqui. Em 23 de junho de 85, mas é 1885, na cidade americana de Pittsburgh, onde é que fica Pittsburgh? Na Pensilvânia. Andrew Carnegie falou aos alunos da Curry Commercial College. No auge do seu sucesso empresarial, a Carnegie Steel Company era a maior e mais lucrativa empresa do mundo. Mais tarde, o Carnegie iria se tornar o segundo homem mais rico de toda a história, atrás apenas de John D. Rockefeller. No discurso de Carnegie, intitulado, abre aspas, A Estrada para o Sucesso nos Negócios, ele falou de sua vida como empresário bem-sucedido e deu o seguinte conselho. Esta é a principal condição para o sucesso. O grande segredo. Concentre sua energia, seu pensamento, seu capital, exclusivamente no negócio em que você está engajado. Depois de ter começado numa linha de atuação, decidido lutar nessa linha e continuar seguindo por ela, adote todas as melhorias, tenha o melhor maquinário e conheça o máximo possível sobre ela. As empresas que fracassam são as que espalharam o capital, o que significa que também espalharam os cérebros. Elas têm investimento nisto, naquilo e em outra coisa, aqui, ali e em todo lugar. O ditado, abre aspas, não ponha todos os seus ovos num único cesto. Está errado. Eu digo, coloque todos os seus ovos num único cesto e vigie o cesto. Olhe em volta e veja. Isso não costuma dar errado. É fácil vigiar e carregar um cesto. É a tentativa de carregar cestos demais que quebra a maioria dos ovos nesse país. É do caralho isso aqui para a gente refletir as diferenças entre o que é investir dinheiro e o que é empreender. Né? É, o ato de empreender, o Buffett, quando ele fala assim, concentre, isso é uma leitura empreendedora. É, e outra coisa, né, assim, quem dá muito certo dá ao custo do cemitério dos silenciosos. Mas assim é, né? A história do Elon Musk, por exemplo, ela é muito pouco provável. Mas a cada 300 anos acontece, o cara tem a Starlink, o cara tem a Tesla Energy, o cara tem a Tesla, o cara tem a Neuralink, o cara tem a SpaceX e o caralho. Mas ainda assim tudo começou com força total na PayPal, né? E aí quando você vê esses caras seriais, o próprio Musk é um cara que tem capital e acesso a capital intelectual que é muito diferente comparar com você, que tem três grandes ideias e vai tentar executar as três ao mesmo tempo. O Rodrigo esqueci o sobrenome do cara, do Buscapé, né? O Vitor Fischer e a Gisele Rizzi foram pro G4 Day, né? Mandar um abraço aqui pro João Vitor do G4, inclusive a turma do G4 está patrocinando o Mastermind da Tech Finance Business, que vai acontecer em maio, vai ser lá. E o nosso Mastermind Wealth Planning também vai ser lá em São Paulo, no espaço G4, que por sinal é lindíssimo. E no G4 Day, o Rodrigo lá, fundador da Buscapé, ele falou um negócio muito legal, que é assim, muito cuidado ao ter 3 startups dentro de uma. Você não consegue resolver muitos problemas de uma vez só, você não consegue tocar 3 negócios de uma vez só, você não tem recurso para isso, você não tem gente para isso, então muito cuidado aqui, né? Muito cuidado aqui. E aqui a gente volta. Mas, bem, só essas considerações aqui, né? Interessantes em cima do que o Andrew Carnegie nos trouxe. E olha que ele trouxe isso em 1885. E aí precisa ir um cara de 35 anos falar num evento em 2024 para isso chamar a atenção das pessoas. Ou precisa a gente ler um livro escrito há poucos anos atrás, né, para nos fazer refletir sobre isso aqui. Mas afinal, como saber que cesto escolher? Ué, com a pergunta de foco. Mark Twain concordava com Carnegie e descrevia a questão da seguinte forma. O segredo de avançar é começar. O segredo de começar é dividir as tarefas complexas e esmagadoras em tarefas pequenas e administráveis e começar pela primeira. Ponto. E como saber qual deve ser a primeira? Ué, com a pergunta de foco. Você notou que esses dois grandes homens consideravam que seu conselho era um, entre aspas, segredo? Não creio que seja exatamente um segredo, e sim uma coisa que as pessoas sabem, mas a qual não dão o peso e a importância devidos. A maioria das pessoas conhece o provérbio chinês que diz assim: uma viagem de 1.000 quilômetros deve começar com um único passo. Mas elas não param para apreciar totalmente que, se isso é verdade, o primeiro passo errado inicia uma jornada que pode terminar a 2.000 quilômetros do destino pretendido. A pergunta de foco ajuda a fazer com que o primeiro passo não seja um tropeço. E aí ele entra numa sessão aqui que é: a vida é uma pergunta. Você pode estar perguntando, por que nos concentrarmos numa pergunta quando o que realmente queremos é uma resposta? Simples. As respostas resultam das perguntas, e a qualidade de uma resposta é determinada diretamente pela qualidade da pergunta. Faça a pergunta errada e você receberá a resposta errada. Faça a pergunta certa e tenha a resposta certa. Faça a pergunta mais poderosa possível e a resposta pode alterar a sua vida. Voltaire escreveu o seguinte, abre aspas, julgue um homem por suas perguntas e não por suas respostas. Francis Bacon acrescentou, abre aspas, uma pergunta prudente é metade da sabedoria. E o Gandhi concluiu que, abre aspas, o poder de perguntar é a base de todo o progresso humano. E vale lembrar o Cialdini que, numa relação de 2 ou mais pessoas, quem faz as perguntas normalmente está no comando da situação. Grandes perguntas são claramente o caminho mais rápido para grandes respostas. Todo descobridor e inventor começa sua busca com uma pergunta transformadora. Inclusive, by Programa Oratória Persuasiva, né, uma boa forma de você começar uma fala em público é trazendo perguntas inquietantes que fazem as pessoas refletir. É uma forma de engajar a audiência e atrai muito a atenção das pessoas. Continuando, o método científico faz perguntas sobre o universo na forma de hipóteses. O método socrático, com mais de 2.000 anos, ensinando através de perguntas, ainda é usado por educadores que vão desde a faculdade de direito de Harvard até a turma de jardim de infância. As perguntas instigam nosso pensamento crítico. Pesquisas mostram que fazer perguntas aumenta a aprendizagem e o desempenho em até 150%. No fim das contas, é difícil questionar a escritora Nancy Willard, que escreveu, abre aspas, às vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. Eu percebi pela primeira vez o poder das perguntas quando eu era jovem. Li um poema que me marcou profundamente e desde então ando sempre com ele. Meu salário, vamos lá, vamos ler aqui. Negociei um tostão com a vida e era só isso que ela me pagava. Por mais que eu implorasse à noite, quando minhas parcas reservas contava. Por que a vida é um patrão justo? Ela dá o que a gente pedir. Mas assim que combina o salário com o serviço, você precisa cumprir. Trabalhei por um ganho sérvio, só para descobrir, consternado, que qualquer salário que eu pedisse, a vida pagaria de bom grado. Isso é interessante dos autores, né? Eu quero dizer assim, li um poema que me marcou profundamente, foi ali que eu percebi pela primeira vez o poder das perguntas quando era jovem. Não foi isso que aconteceu, né? Mas, enfim. Seguindo, eu que estou falando aqui que não foi, mas vamos lá. Os dois últimos versos merecem ser repetidos. Onde que ele está querendo chegar? O modo como verbalizamos as perguntas que fazemos a nós mesmos determina as respostas que acabam se transformando na nossa vida. O desafio é que a pergunta certa nem sempre é tão óbvia. A maioria das coisas que desejamos não vem com um mapa rodoviário ou um manual de instruções, de modo que pode ser difícil fazer a pergunta certa. A clareza precisa vir de nós. Parece que devemos visualizar nossas próprias jornadas, fazer nossos próprios mapas e criar nossas próprias bússolas. Para obter as respostas que buscamos, precisamos elaborar as perguntas certas. E nós é que temos que fazer isso. A propósito, como faz? Como descobrir perguntas incomuns que levam a respostas incomuns? Fazendo uma única pergunta, ué. A pergunta de foco. Ele está trampando. Está trabalhando antecipação aqui, né? Nessa hora o leitor está dizendo assim, e qual é a porra da pergunta de foco? Pois bem, qualquer um que sonhe com uma vida incomum acaba descobrindo que não existe opção senão buscar uma abordagem incomum para vivê-la. A pergunta de foco é essa abordagem incomum. No mundo onde não há instruções, ela se torna a fórmula simples para encontrar respostas excepcionais que levam a resultados extraordinários. E aqui está destacado no livro, imagino que essa é a pergunta de foco. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? A pergunta de foco é tão enganosamente simples que seu poder pode passar despercebido por qualquer um que não a examine com atenção. Mas isso seria um erro. A pergunta de foco pode levar você a responder não somente a perguntas relativas ao quadro geral, tipo, para onde estou indo? Em que alvo devo mirar? Mas também há perguntas de foco estreito. Ou seja, o que devo fazer neste momento para estar no caminho em direção ao quadro geral? Onde está a mosca do alvo? Ela diz não somente qual deve ser o seu cesto, mas também o primeiro passo para consegui-lo. Mostra como sua vida pode ser grande e como você precisa estreitar o foco para chegar lá. É um mapa para o quadro geral e uma bússola para seu próximo passo de minuto. Raramente os resultados extraordinários acontecem por acaso. Eles resultam das escolhas que fazemos e das ações que executamos. A pergunta de foco sempre aponta para o que é absolutamente melhor de ambas as coisas ao forçá-lo a fazer o que é essencial para o sucesso: tomar uma decisão. Mas não qualquer decisão. Ela o impele a tomar a melhor decisão. Ignora o que é viável e parte para o que é necessário, para o que importa. Ignorar o que é viável é muito bom também, né? Pô, dá pra gente fazer isso? Dá. O que é que eu faço com essa informação? Isso é interessante? É. Isso é a única coisa que eu posso fazer de modo que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil? Não. Pois bem. Seguindo aqui. Essa pergunta, ela guia você até a primeira peça do dominó. Para permanecer no caminho de descobrir o melhor dia, mês, ano ou carreira possível, você precisa continuar fazendo a pergunta de foco. Faça de novo e de novo. Ela vai forçá-lo a enfileirar as tarefas em ordem de importância. Então, a cada vez que você fizer a pergunta, enxergará a prioridade seguinte. A força dessa abordagem é que você está se posicionando para realizar uma tarefa a partir de outra. Quando você faz a tarefa certa primeiro, também cria primeiro a mentalidade correta. A habilidade correta e o relacionamento correto. Com o poder da pergunta de foco, suas ações seguem uma progressão natural de construir uma coisa certa em cima da outra, ou, enfim, em cima da coisa anterior. Quando isso acontece, você está em condições de experimentar o poder do efeito dominó. Anatomia da pergunta, o que é isso? A pergunta de foco faz com que todas as outras ou todas as perguntas possíveis se reduzam a uma. Qual é a única coisa que eu posso fazer, de modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil e necessário? E ele vai explicar a construção dessa pergunta. Primeira parte, qual é a única coisa que eu posso fazer? Isso acende a fagulha para a ação com foco. Qual é a única coisa mostra a você que a resposta será uma só entre muitas. Isso é muito bom. Força você a ir na direção de algo específico. Diz logo de cara que, embora você possa pensar em muitas opções, precisa levar essa escolha a sério. Porque seu foco não são duas, três, quatro ou mais. Você não pode dividir sua aposta. Só pode escolher uma. O final dessa primeira parte, o posso fazer, é uma ordem para você agir assim que possível. Ué, se eu posso fazer, então vamos fazer. As pessoas a todo momento querem mudar isso para deveria fazer, poderia fazer ou faria, mas todas essas alternativas erram um alvo. Existem muitas coisas que deveríamos fazer, poderíamos fazer, ou faríamos, mas que jamais fazemos. A ação que você pode fazer ganha na intenção todas as vezes. Tem até uma frase aqui que diz assim: mas todos esses faria, poderia e deveria fugiram e se esconderam de um pequeno fiz. Muito bom. Bem, segunda parte da pergunta. De modo que, ao fazê-la... Pois bem, isso lhe diz que há um critério ao qual sua resposta deve obedecer. É a ponte entre simplesmente fazer uma coisa e fazer uma coisa com objetivo específico. De modo que, ao fazê-la, deixa claro que você precisará mergulhar fundo, porque quando fizer essa única coisa, outra coisa vai acontecer. O que nos leva à terceira parte. Todo o resto se torne mais fácil e necessário. Aí o cara resgata Arquimedes. Diz assim: Arquimedes disse, me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E é exatamente o que essa parte manda encontrar. Todo o resto se torna mais fácil e necessário. É o definitivo teste da alavanca. Ela diz que você encontrou a primeira peça do dominó. Diz que, quando você fizer essa única coisa, todo o resto que poderia fazer para realizar seu objetivo será viável com menos esforço. Ou nem será mais necessário. A maioria das pessoas tem dificuldade para entender quantas coisas não precisam ser feitas se elas simplesmente começarem a fazer a coisa certa. De fato, esse qualificador busca desentulhar a sua vida pedindo que você coloque antolhos. Isso eleva o potencial da resposta para mudar a sua vida fazendo a coisa mais fundamental e evitando distrações. A pergunta de foco pede que você encontre o primeiro dominó e se concentre exclusivamente nele até derrubá-lo. Assim que tiver feito isso, você descobrirá uma fileira de dominós atrás, cada um deles pronto para cair ou já derrubando. Grandes ideias. Pois bem, né, recapitulando aqui, a pergunta de foco, né, ou a grande pergunta é: velho, qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário? Grandes ideias, são quatro. A primeira delas: boas perguntas levam a boas respostas. A pergunta de foco é um excelente questionamento destinado a encontrar uma excelente resposta. Ela vai ajudar você a identificar a primeira peça do dominó do seu trabalho, da sua empresa ou de qualquer outra área da sua vida em que você deseja alcançar resultados extraordinários. Depois, ponto 2. A pergunta de foco tem duas funções. Ela assume duas formas: quadro geral e foco estreito. Uma indica a direção certa e a outra indica a ação certa. Terceira grande ideia, a pergunta do quadro geral é: qual é a minha única coisa? Use-a para desenvolver uma visão para a sua vida e a direção para a sua carreira ou empresa. Ela é a sua bússola estratégica. E também funciona quando você pensar no conhecimento que quer dominar, no que quer dar aos outros e à sua comunidade. E como você quer ser lembrado? Mantenha em perspectiva seus relacionamentos com os amigos, a família e os colegas e mantenha suas ações cotidianas nos trilhos. E a pergunta do foco estreito é: qual a minha única coisa agora? Use-a quando acordar e durante o dia. Ela vai manter você concentrado em seu trabalho mais importante. E sempre que você precisar, irá ajudá-lo a encontrar a ação com a alavancagem ou o primeiro dominó em qualquer atividade. A pergunta do foco estreito prepara você para a semana de trabalho mais produtiva possível. Também é eficaz na sua vida pessoal, mantendo-o atento às necessidades imediatas mais importantes, assim como as das pessoas mais importantes de sua vida. A pergunta de foco traz resultados extraordinários. É como você programa seu caminho pela vida e pelos negócios e como você fará o melhor progresso em seu trabalho mais importante. Quer você busque respostas grandes ou pequenas, fazer a pergunta de foco é o hábito crucial para o sucesso na sua vida. Pois bem, primeiro capítulo da parte número 2 é a capacidade de você fazer boas perguntas, e ele defende que tem uma super pergunta, que é a pergunta de foco, que faz com que você não disperse energia. Isso nos leva ao próximo capítulo, onde ele trata e fala sobre o hábito como sucesso. Ou, lendo na íntegra, o hábito do sucesso. O sucesso é simples, faça a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Bem, vamos descobrir no próximo episódio. Mas antes disso, Brunão, considerações e a frase do episódio para você.
É, eu gostei muito de quando ele vai detalhando ali o porquê de cada trecho da pergunta. Eu achei muito inteligente, isso ajuda também a gente a dar mais valor ali, né, para aquela frase que é bem importante. É, agora eu queria destacar um outro trecho aqui que eu gostei, que foi do Carnegie, que ele fala que o ditado "não ponha todos os seus ovos no único cesto" está errado. Eu digo, coloque todos os seus ovos no único cesto e vigie o cesto. É, isso é muito inteligente, assim, também. Da perspectiva que ele trouxe aqui, eu achei bem interessante, porque essa frase, não colocar todos os ovos na mesma cesta, é, enfim, super popular. E pelo jeito já era, né? Em 1883, para ele poder fazer essa citação. E eu achei bem legal, porque dá essa quebrada, assim, né? A gente tá muito habituado a ouvir aquele ditado daquela maneira, e ele traz uma outra perspectiva que faz muito sentido dentro do contexto. Mas...
Não, e aí, só sobre isso ainda. O Carnegie tá falando, ele tá dando um conselho empreendedor, falando como empreendedor. Né? A gente, eu digo a gente aqui, né? A comunidade Wealth Planners, planejadores e educadores, a gente fala muito de diversificação na perspectiva de investimentos. Dos investimentos de valores mobiliários ou até mesmo não mobiliários, mas aqui você começa pela diversificação por conta da proteção para depois pensar em multiplicação. A questão é que quando você fala de ter um negócio, de empreender, bicho, assim, é uma coisa de alto risco envolvido. Precisa de muita energia, sabendo que há uma probabilidade de não dar certo. Mas nada talvez seja mais coerente do que, cara, coloca muita energia até esse negócio dar muito certo para então você considerar outras frentes. É isso, velho, assim, eu me identifico bem. Me identifico bem. Teve um. Você pega isso rápido, né? Eu acho interessante esses programas que tem onde você investe e tal. O queridíssimo Thiago Salomão me convidou pra. Ele tem um quadro desse lá e eu tô devendo uma visita pra ele. Mas eu vejo uma turma que vai assim. Eu entendo que tem a temática do programa, né? Onde você investe, sua cabeça é investidor de ações. Mas às vezes as pessoas nem têm consciência disso. Que deixa eu pegar alguém aqui que seja um melhor exemplo, assim, sei lá, o Lucas Pitt, né? Onde ele investe? Na Inside, porra. Na Inside, assim, o patrimônio dele todo tá ali, né? O que vai determinar o patrimônio dele não é o asset allocation que ele tem hoje, né? É o que é que vai ser relevante. Levante e Side fizeram a fusão, né? Porque o primeiro exemplo que eu pensei foi, não é a carteira da Louise, é a AGF. No caso dela, não, porque de fato ela tem uma herança bilionária e aí, ok, a AGF talvez não determine, mas deu para entender aqui o que eu queria dizer, né? Então, assim, onde o Arthur na física investe o portfólio dele na bolsa, não é isso que vai determinar a minha história de vida. O que pode determinar é o que é que acontece com o ED, né? E as pessoas não têm essa clareza. Ou seja, o cara, às vezes, ele nem se reconhece, ele não entende que ele está empreendendo, que quando assim, cara, onde que eu invisto? Meu patrimônio está na ED. Né? Além disso, pô, até eu tenho uma parte pequena aqui e tal, não sei o quê. Mas essa é uma consciência que muda a forma como você olha para as coisas.
E eu acho que essa discussão entrou muito no espírito da frase do episódio. De criar aquele gancho ali para produzir algum conteúdo e tal. Para quem é o Wealth Planner, isso aqui é muito rico. Porque isso é aplicável na nossa comunicação com os nossos possíveis clientes. No sentido de, pô, o cara é, sei lá, médico e tá ali estudando, vendo vídeo no YouTube para saber como investir e tal. É como se ele estivesse dividindo ali os ovos, né? Em várias cestas.
Porque legal,
ele
tá dividindo legal essa abordagem.
O tempo dele para poder aprender aquela outra coisa ali, para tentar ganhar alguma grana e tal, quando na verdade é muito melhor ele usar aquele tempo para ou descansar ou estudar a área dele e delegar para um profissional especializado na área e tal. E eu acho que dá muito para entrar
nessa. Isso aí, Bruno, é do caralho. E outra coisa. Eu tava fazendo uma provocação ontem, né? Falando de propósito, senso de missão, como que a gente transmite esse DNA. E aí eu disse assim, porra, estão falando o lado positivo, né? Por que existimos, o que é que a gente pode alcançar com a nossa visão e tal. Qual é o custo da gente fracassar? Porra, como assim e tal, não sei o quê. Assim, velho, o que é que a gente não concorda, né? Ou seja, se a gente fracassa, há uma grande chance de que o mercado financeiro ele vai continuar se aproveitando da ignorância do cliente final, das pessoas, né? E aí, a conexão com isso que é muito legal é que, pô, a gente percebeu depois de 10 anos que a melhor forma de combater isso não é combatendo a ignorância financeira das pessoas com conhecimento de finanças. Isso é sempre muito bem-vindo, mas isso não é suficiente. A melhor forma é sendo uma alternativa para assessorar essas pessoas num modelo que é justo para elas e não num modelo que se aproveita da ignorância financeira delas. Então não adianta só ensinar, não adianta só, a gente tem que estender a mão, a gente tem que aconselhar, a gente tem que assessorar, a gente tem que ser essa alternativa. Por que que isso conecta com o que você falou, que é muito legal, né? Porra, se o cara vai ter mais prosperidade financeira ao concentrar a energia dele sendo um melhor médico, ele precisa delegar isso para alguém. Não é delegar de olhos fechados, porque o próprio processo de assessorar envolve educar o cliente, mas é delegar alguém, né? A entregar a confiança sobre a gestão do patrimônio. E quem é a melhor pessoa para fazer isso? Não é uma tentativa de encontrar a pessoa mais brilhante. Porque, com todo o respeito do mundo, não é uma boutique de um escritório ou de uma consultoria de investimentos com meia dúzia de pessoas em qualquer cidade do Brasil, que vai reunir os melhores cérebros do mercado financeiro a ponto de saber primeiro do que o mundo todo o que é que vai acontecer, pelo amor de Deus. Então não é que o conhecimento técnico ou que pessoas inteligentes não sejam importantes. Isso continuará sendo sempre, mas começa por ser assessorado no modelo correto. Né? E aí, vamos lá, a gente não tem uma frase do episódio, mas a gente tem uma provocação do episódio, né, Bruno? Como é que foi de novo?
É um contraponto para essa frase, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. E sim, coloque todos os ovos na mesma cesta e vigie a cesta.
É isso aí. Sendo que e a conexão é, pô, coloque todos os ovos na mesma cesta. Mas vamos lá. Vamos pensar no médico. Se eu tô recomendando isso pro cara na ponta, eu tô dizendo assim, velho, coloca todos os ovos na medicina e vigia a tua carreira. Você vai render mais frutos. Esses frutos você não vai aprender. Você, pô, pode fazer um curso e tal, isso é legal. Tô estudando inteligência artificial para gestão. Eu não vou me tornar um especialista nisso, mas para melhorar aquilo que eu faço. Então, beleza, pra você, né? Tá bom. Sendo que isso aqui você delega, porque você está colocando seus ovos, sua energia aqui. A quem você delega? E aí vem para a história do, né? Eu preciso de a resposta para essa pergunta começa pelo sistema através do qual essa delegação é feita, né? O sistema do ponto de vista do modelo. Muito bom. Bom episódio, com boas provocações, né? Eu não lembro se eu já tinha visto alguém falar desse, algum livro falar desse discurso aí do Andrew Carnegie. Acho que me é familiar, mas não lembro nem a pauta. Nem um livro, né? Acho que foi esse livro ou aquele, acho que foi esse autor, nada. Não me lembro quem mais. Chutaria que não é a primeira vez que eu cruzei com esse discurso, mas adorei cruzar novamente com ele. Muito bom, né? Muito bom. Vou refletir sobre ele também. E faço o convite para o nosso ouvinte, leitor, que esteve aqui conosco durante esse episódio. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo. Espero encontrar com você no próximo episódio aqui do nosso Clube do Livro.